Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, começa agora mais um Paraná em Rede, nesta segunda-feira, 3 de agosto de 2020. Vem comigo, confira os destaques desta edição. Tragédia, engavetamento deixa 8 mortos e mais de 20 feridos na região metropolitana de Curitiba. Paraná segue em escalada de casos confirmados de coronavírus e já registra quase 2 mil mortes. Polícia apreende drogas com selo Covid-19 em Prudentópolis. Especialistas dizem que retorno às aulas pode reduzir efeitos de isolamento social na saúde mental das crianças. Fique bem informado, fique por aqui. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A segunda-feira começou com um forte nevoeiro nas regiões dos Campos Gerais, Centro-Sul e na região metropolitana de Curitiba. Em todo o Paraná, o início da manhã registrou temperaturas mais baixas. O sol aparece e ajuda a elevá-las. Máxima de 26 graus em Cascavel e Capitão Leone das Marques, na região oeste do estado, e de 27 em Porecatu, no norte. Em Curitiba, faz sol e no final do dia, a mínima cai para 15 graus. Um acidente gravíssimo na noite desse domingo na BR-277 em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, envolvendo cerca de 30 carros, 4 motocicletas e um caminhão, deixou 8 mortos e 23 feridos. Uma das causas do acidente, segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, foi uma densa fumaça causada por um incêndio ambiental às margens da rodovia, que prejudicou a visibilidade dos motoristas. Mais de 30 ambulâncias do SIAT, do SAMU e da concessionária que administra a rodovia atenderam aos feridos. O Paraná chegou a 78.751 casos confirmados e 1.983 mortes por Covid-19. As informações são do boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde nesse domingo. Em apenas 24 horas, foram confirmados 1.654 novos casos e 30 mortes. 40.326 pessoas diagnosticadas com a doença já se recuperaram, o que representa 51,1% de todos os casos registrados no Paraná. O boletim aponta ainda que 1.256 pessoas estão internadas com Covid-19 em todo o estado, 740 em leitos de enfermaria e 516 em leitos de UTI. Trabalhadores da saúde são os que mais confirmaram Covid-19 em Maringá, no norte do estado. Do total de infectados até o dia 27 de julho, eles representam 14%. Mais informações com o repórter Victor Simeão.
Os trabalhadores da saúde seguem como os mais infectados pelo coronavírus em Maringá. No boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira, eles representam 14% do total. O documento apresenta informações desde o início da pandemia até o dia 27 de julho em Maringá, quando a cidade tinha 3.244 casos positivos da Covid-19. Conforme esse documento, 455 trabalhadores da saúde tinham testado positivo até o dia 27. O relatório não informa qual a função ou se eram funcionários do setor público ou privado. Na segunda colocação estão empregados do setor administrativo, com 311 confirmações. Pessoas desempregadas ou donas de casa, na terceira posição, com 255 resultados positivos para a doença. Nas últimas posições, com casos confirmados até a finalização do boletim epidemiológico, estão manicure e podólogo, com 12 confirmações, operador e supervisor de máquinas, com 13, agente penitenciário, corretor de seguro e imóveis, com 14. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Policiais rodoviários federais prenderam nesse domingo um homem transportando maconha e cocaína em Prudentópolis, na região central do Paraná. Com um selo escrito Covid-19, os tabletes de drogas estavam em um fundo falso, no assoalho do porta-malas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista de 44 anos relatou que estava levando a droga de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, para Florianópolis, em Santa Catarina. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Prudentópolis. Apesar de um comitê com representantes de diversas áreas da educação e da saúde ter apresentado um protocolo para a retomada das atividades, ainda não há uma data definida de quando isso vai acontecer, o que pode ser diferente em cada região do estado. O retorno não vai ser obrigatório e as famílias serão consultadas sobre como querem que os filhos continuem os estudos. Mas especialistas reforçam que a presença é importante para a ressocialização e para a saúde mental das crianças. Os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
O protocolo trouxe detalhes sobre como vai funcionar o retorno das atividades presenciais quando a Secretaria de Estado da Saúde der autorização para a reabertura das escolas. O comitê reuniu vários setores do governo ligados à saúde e à educação e também representantes da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, da Associação dos Municípios, dos sindicatos de professores e das escolas particulares e teve a participação do presidente da Sociedade Brasileira de Epidemiologia, Dr. Clóvis Arns. Nos próximos 14 dias, a saúde vai elaborar uma metodologia para embasar a decisão sobre quando será o retorno. E a data pode não ser unificada, como explica o diretor-geral da Secretaria da Educação, Gláucio Dias.
Nós temos a possibilidade de ter um retorno regionalizado, ou seja, a região que está com bom desenvolvimento da pandemia retorna às aulas. A região que está num quadro não muito positivo, as aulas presenciais não retornam. A Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde estão elaborando esse mapeamento para dividir o estado do Paraná em várias regiões.
Entre as principais medidas sanitárias estão a utilização de equipamentos de proteção individual para alunos, professores e funcionários, distanciamento de 1,5 metro em todos os espaços, incluindo as salas de aula, e aferição da temperatura de todos que entrarem na escola com limite de 37 graus. Também serão escalonados os horários de entrada, saída e intervalo, bem como as próprias aulas presenciais, que serão adotadas de forma híbrida com as aulas online. O retorno será gradual, por faixa etária. Além das medidas sanitárias, o protocolo define também medidas pedagógicas e uma consulta com os pais, que podem decidir que os filhos continuem com atividades em casa, como conta o diretor.
É importante destacar que todas as famílias do estado deverão ser consultadas e só retornarão às aulas os filhos daquelas famílias, enfim, aqueles estudantes que têm o objetivo de voltar às aulas presenciais, que têm a vontade de retomar as aulas presenciais. A família que responder à pesquisa dizendo que prefere continuar só no ensino à distância terá esse direito, ou seja, a vontade da família vai ser respeitada.
A decisão vai permitir que as escolas públicas e privadas se organizem para cumprir o protocolo com estrutura e pessoal adequado. Para o Dr. Victor Costa Júnior, infectologista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe, é importante que os pais mantenham o vínculo com as instituições de ensino, porque elas vão ajudar na ressocialização das crianças.
Então, a gente sabe que esse período não está sendo um período de férias, está sendo um período de isolamento e realmente a saúde mental é o que mais preocupa a todos nós nesse período de pandemia. Esse não é um ano que as escolas vão recuperar conteúdo, elas vão recuperar comportamento e socialização.
Segundo o médico, é preciso manter os filhos ativos dentro de casa para que problemas com a saúde mental e com o desenvolvimento intelectual, principalmente nas crianças, sejam evitados. Mas a socialização na escola vai ajudar a recuperar os efeitos do isolamento.
A convivência em casa com brincadeiras, leituras, né, outras situações que não só uma rotina maçante, faz com que você possa melhorar ou dificultar até um distúrbio de comportamento na criança. Mas a socialização a qual a gente precisa que ela tenha com o retorno às aulas vai ser extremamente importante para recuperar tudo isso.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Para reduzir o número de congestionamentos e facilitar o deslocamento de munícipes entre o distrito São Cristóvão e o centro, a Prefeitura de União da Vitória, no sudeste do Paraná, está construindo uma nova ponte, além de adequar sentidos de vias e revitalizar avenidas. Confira no quadro Bom Gestor Público de hoje.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Hoje vamos falar de um projeto do município de União da Vitória, que vai facilitar o deslocamento dos munícipes de um ponto ao outro da cidade. Cerca de metade dos moradores moram na região do distrito de São Cristóvão. Para chegar ao centro da cidade, é preciso atravessar uma ponte antiga de apenas uma faixa, o que resulta em acidentes e congestionamentos. Mas o projeto de mobilidade e estruturação urbana veio para mudar essa realidade. O secretário municipal de planejamento, André Otto, explica um pouco mais sobre a iniciativa.
O projeto é de mobilidade e segurança do município de Vitória, é a execução de uma ponte que vai ligar o centro ao distrito de São Cristóvão. Ela vai melhorar o fluxo, vai diminuir o tempo dos usuários terem que chegar até do bairro até o trabalho, do trabalho até em casa. Vai ser executada a revitalização dos acessos, execução do binário, que vai melhorar tanto o fluxo dos veículos quanto dos ciclistas. Também que a gente vai fazer depois a ponte de ferro, vai ser exclusiva para ciclistas, vai melhorar tanto o fluxo de veículos, de ciclistas e de pedestres.
O projeto faz parte de uma série de ações do município na melhoria da mobilidade urbana, como a adequação de sentidos de vias e revitalização de avenidas. O secretário fala também dos benefícios do projeto.
É uma reivindicação de mais de 30 anos e ela facilita o tempo que hoje a pessoa vai diminuir pela metade o tempo dela, vamos dizer, indo do distrito de São Cristóvão para o centro. O principal é ganhar tempo e permitir o crescimento para o distrito de São Cristóvão, que está previsto no plano diretor, que é o local para crescimento do município.
Com uma área exclusiva para ciclistas, o município melhora a qualidade de vida dos moradores e incentiva o transporte alternativo. Os bons resultados garantiram ao projeto o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. O prefeito Santim Roveda fala que a premiação incentiva a administração pública.
O fato de nós termos esse projeto reconhecido e termos conseguido emplacar ele para ser visto por um prêmio, para nós é motivo de muito orgulho, motiva muito, não só eu, prefeito, como vice-prefeito Paxiraba, como une muito os nossos colaboradores aqui, num que maior, né? Não estamos aqui só levando o dia a dia da administração, mas estamos aqui reconhecidos para mudar a história do nome da Vitória.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, AERP.
A seguir, aumento expressivo de casos de Covid-19 entre crianças acende alertas sobre como temos cuidado do ambiente familiar. A gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.